passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Boa noite, povo de Deus, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite de domingo, domingo do Senhor. Hoje, mais um culto abençoado da Igreja Cristo em Casa, e eu quero aqui cumprimentar com muito carinho o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, a nossa irmã Débora Lira, o Michel Camargo, o André e a todos vocês, ouvintes maravilhosos, ligados em Deus, o nosso Pai, que esse culto seja um momento de renovação, de alegria na sua vida, no seu lar, um momento de adoração e de comunhão com Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um que está me ouvindo agora.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Senhor, como nosso coração se alegra nesse culto. Louvores que falam profundamente no nosso interior. Louvores que nos levam a exaltar o teu nome. É um culto direcionado inteiramente a ti. E nós estamos aqui como adoradores para entregar a ti a nossa melhor oferta, Senhor. E que mais uma vez esse culto venha de uma forma gloriosa encher a cada coração. Eu creio que nesse momento muitas pessoas, uns estão felizes, outros estão enfrentando alguma tribulação, outros estão passando por momentos dificílimos, mas tu vês a cada um. Tu sabes da necessidade de cada um. E enquanto nós te adoramos, tu estás dando ordem aos teus anjos a nosso respeito. Então, Senhor, que esse culto seja para agradecimento de milagres que já estão chegando. E nós, pela fé, já te rendemos graças por todas as bênçãos que estaremos recebendo no decorrer desse culto. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Que me atrai por mim. socorrer as aflições. Por saber que nunca estou só.
Que louvor maravilhoso neste domingo, hein? Que maravilha podermos estar juntos, não é, família Melodia? Meu querido pastor Eli Alves de Souza, fale para nós qual a referência bíblica de hoje, meu pastor.
E a mensagem para nossa meditação, nós vamos encontrá-la no livro de Juízes, capítulo 20, no verso 2 e verso 3, que o Senhor esteja falando grandemente no nosso coração.
Nesta data querida, queremos cantar para você.
Ah. E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Um abraço companheiro a todos os aniversariantes de hoje. Que alegria parabenizar você neste dia. Queremos celebrar a vida junto com você. Luiz Carlos Rocha de Oliveira, parabéns. Leonardo José Barbosa, Renata Viana Pimenta, Marta Santana de Melo, José do Livramento, Edna Magna Ferreira, Rosemary Pinto Ribeiro, Liliane de Oliveira Nogueira, Ana Luísa Silva e Renan Rodrigues Fontoura. Em Eclesiastes 3:12 tem um versículo que diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Felicidades.
Eu sei que às vezes é difícil suportar parece que a dor não vai ter fim. O coração ferido não aguenta mais, mas não esqueça, Deus contigo está. Segure em suas mãos, Ele vai te levantar. Não tem ferida que Deus não possa curar, somente tenha fé, Deus vai te restaurar.
Meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
Sim, Fábio, neste momento de oração nós vamos entregar a vida de Rosinei Pinheiro Soares e família nas mãos do Senhor, Célia Meireles Nunes de Gardênia Azul, vamos orar por Grace Nobre de Silva Jardim, Elisa Moreira da Pavuna, Leni de Jesus Ribeiro de Nilópolis, Thaís Jaques Leme de Nova Iguaçu, Fabiano Fiuza de Mendes e Gina Costa de realengo. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, diz: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. E também a nossa oração chegará aos ouvidos do Senhor. Pastor Eli Alves orando ao Senhor.
Deus querido, eu te louvo, exalto o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui ao nosso redor. Nós estamos numa só fé, numa só comunhão, engrandecendo a ti, porque nós dependemos de ti. Sem a tua direção, nós não somos nada. Não teremos êxito. Mas se estamos debaixo da tua direção, tudo que viermos a fazer, seremos bem-sucedidos, porque tu és o Deus que zela por aqueles que esperam em ti. E nós aprendemos a esperar em ti, Senhor. Abre, Senhor, nessa noite, as portas da revelação através da tua palavra. Abre as portas. Aquilo que nós não entendíamos, que nós possamos receber o entendimento hoje através do ensino da tua palavra. Aquilo que nós não estávamos conseguindo alcançar, que tu venhas falar conosco de uma forma bem clara através da explanação da tua palavra. E ao entendermos a tua palavra, ô Senhor, abre a porta da renovação da nossa vida, a renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa fé, saber que tu és capaz de todas as coisas, então que esse poder maravilhoso, tão eficaz, traga o renovo para a vida de cada um de nós. Que a tua palavra se cumpra na vida de cada um, Senhor, a começar em mim. Que eu aprenda a ouvir a tua palavra e que eu aprenda a colocar em prática aquilo que tu falas. Abre, Senhor, a porta das conquistas. Às vezes, Senhor, nós visamos as conquistas, mas nos esquecemos daquilo que tu falas. E para nós chegarmos às conquistas, é preciso que nós aprendamos a colocar em prática o que tu falas conosco. Então que sejamos obedientes. A obediência caminha com a fé, e a fé caminha com a obediência. E as duas juntas operam o milagre nas nossas vidas. Então, Senhor, que tu venhas agir de uma forma gloriosa. E nesse culto também opera um milagre. Abre, Senhor, as portas para a saúde física e para a saúde espiritual. Porque há doença espiritual e há doença física. O que é espiritual só tu podes fazer. E a saúde física, tu podes até usar o médico, os medicamentos, etc. Mas sabemos que também, tanto uma coisa quanto outra, tanto a saúde espiritual quanto a saúde física, estão debaixo do teu controle. Então, nesse culto, Senhor, opera maravilhas. E nós queremos estar aqui para engrandecer o teu nome, para exaltar o teu nome, para bendizer o teu nome. Vem a paz, vem a alegria, vem o renovo, vem o crescimento espiritual. A angústia vai embora, a tristeza vai embora, a dor vai embora, o inimigo, a perseguição que foi trazida vai embora, as ameaças vão embora e o teu livramento vem encher o nosso coração de paz. Nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém.
Eu quero que você abra os ouvidos do seu coração, porque eu escrevi essa canção para Ele. Essa é uma canção para o seu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Não sei de onde você ouve a minha voz, mas eu orei pra essa canção te encontrar. Pedi a Deus que alguém tocasse ela no rádio, alguém que te enviasse no seu celular. Eu oro pra que você ouça essa canção no seu dia mais difícil em meio à aflição, ou mesmo após uma notícia ruim. Eu vim pra te dizer que ainda não é o fim.
Você pode me ouvir?
Tudo isso vai passar. Jesus vai te tirar daí. Você não tá sozinho, não. Essa canção é pra lembrar seu coração que tudo isso vai passar. Jesus vai te tirar daí. Você não tá sozinho, não. Essa canção é pra lembrar seu coração que tudo isso vai passar.
Talvez você esteja ouvindo essa canção no seu dia mais difícil. Eu tô aqui pra te lembrar que você não está sozinho. O salmista disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
Aleluia.
A Bíblia ainda nos diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja chorando hoje as lágrimas mais doídas da sua história, mas nós estamos aqui para dizer que até esse choro vai ter fim, que tudo isso vai passar.
Jesus nunca iludiu ninguém. Ele não disse que seria fácil. Ele nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos deu uma garantia. Ele nos deu uma garantia, Leandro, de que tudo vai passar, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Quem pode glorificar Ele?
Vai passar, Jesus vai te tirar daí. Você não tá sozinho, não. Essa canção é pra lembrar seu coração.
Diga
que tudo isso vai passar, Jesus vai te tirar daí. Você não tá sozinho, não. Essa canção é pra lembrar seu coração.
Coloca a mãozinha no coração e você vai cantar isso agora, só que é pra você mesmo.
Tudo isso vai passar.
Jesus vai me tirar.
Jesus vai me tirar daqui.
Eu não estou sozinho, não.
Eu não estou sozinho, não. Essa canção é pra lembrar meu coração que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar.
E agora quem chega para trazer aquela porção maravilhosa da parte de Deus para todos nós e para os nossos corações é o pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que prazer nós estarmos juntos para a meditação dessa palavra que é tão preciosa. Olha, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos sendo posicionados. A Bíblia fala do passado, do presente e do futuro. O Apocalipse é um livro do futuro. mostrando, Deus tendo cuidado de mostrar para nós as coisas que estão para acontecer. E tudo isso porque Deus tem prazer de nos dar a posição em todas as coisas e, creio, Deus não quer que nós sejamos pegos de surpresa por nada. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa estar com a mente aberta, o coração aberto, para sermos alimentados por ela, sermos avisados por Deus e andarmos naquele padrão especial que Deus tem para cada um de nós. E Deus está ali mostrando todas as circunstâncias e mostrando que Ele já tem tudo preparado para a nossa vida. Basta que nós saibamos andar na devida posição que Ele nos ensina. E hoje eu quero falar alguma coisa para vocês sobre as cidades de refúgio e o que representava as cidades de refúgio. Por que que o Senhor assinalava as cidades de refúgio? Uma coisa que nós vamos meditar, aprender aqui com muito cuidado e entender, por outro lado, que as cidades de refúgio representam até mesmo e vem tipificar a pessoa do Senhor Jesus. A cidade de refúgio, a pessoa que havia cometido um crime, isso e aquilo, se chegassem e se abrigassem numa cidade de refúgio, elas não poderiam ser retiradas de lá. Então a cidade de refúgio era uma oportunidade para a pessoa buscar uma mudança de vida. Jesus é representado, é tipificado por essa cidade de refúgio, justamente por dar a cada um de nós a oportunidade de mudança de vida. E aqui você poderia dizer, poxa, mas Deus providenciar uma cidade de refúgio para a pessoa que matou a outra? Sim, é Deus mostrando que não há pecado que não tenha remissão, que não tenha solução. Não há pecado que obrigue a pessoa a ser escrava do pecado e a pessoa não tenha condição de mudança de vida. Então, quando nós fazemos um paralelo entre as cidades de refúgio e o poder do Senhor Jesus, nós vamos entender que esse Deus é um Deus extraordinário, misericordioso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. E o texto lá no livro de Josué, no capítulo 20, no verso 1 e 2, como dissemos no início, diz assim: Dize aos filhos de Israel, designai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Então veja, a cidade de refúgio é uma oportunidade. Se a pessoa não buscasse a cidade de refúgio, ele poderia ser vingado pela pessoa que o estava procurando, né? Que conhecia aquela pessoa que foi morta. Então, a vingança levaria quem matou à morte. Mas a palavra vem mostrar aqui a cidade de refúgio como providência de Deus para beneficiar a pessoa que tivesse cometido tal delito. E as cidades de refúgio ofereciam abrigo, segurança, proteção aos fugitivos diante do vingador. Há um perseguidor das nossas vidas no mundo. E o maligno não para, não tira feriado, não sai de férias. Então ele está continuamente à procura de alguém que possa tragar. E quando a palavra vem falar para nós da cidade de refúgio, o Senhor está mostrando claramente para nós que Ele quer levantar aquele que caiu. Ele quer restaurar aquele que parece que não tem mais como ser restaurado. E há de se convir que nós vivemos em um mundo onde todos estão precisando de uma cidade de refúgio. Pois há perseguição, há injustiças, há muita violência por todos os lados. Normalmente, o que mais se ouve hoje são as pessoas falando de violência. E muitas pessoas até deixando o lugar que moram, vendendo a casa por qualquer preço, sabem que o preço que estão vendendo a casa está fora da realidade, mas, veja, morar naquele lugar é colocar a própria vida em jogo, devido à violência, devido à falta de respeito, à falta de moralidade. Então as pessoas vendem uma casa que conseguiram com tanto esforço, por um preço qualquer, em busca de um lugar melhor. Então vão buscar um refúgio, onde tenham paz, onde tenham segurança, onde tenham proteção. E essas pessoas estão fugindo da violência, fugindo do perseguidor, fugindo dos lugares que não oferecem a paz que a pessoa está precisando, a segurança, a proteção que a pessoa está precisando. E às vezes a pessoa volta, vai e consegue um lugar aprazível e pensa, bom, aqui é um lugar que eu posso estruturar minha família, criar os meus filhos. Mas às vezes é ledo engano. Às vezes a pessoa, com o passar do tempo, se decepciona e vai ver que aquele lugar que ela adquiriu não está muito diferente da outra que ela deixou para trás. Infelizmente é assim. Mas nós vamos aprender aqui na palavra que nós precisamos, na realidade, buscar o Senhor Jesus como refúgio, o refúgio que não falha, o refúgio que não nos decepciona, o refúgio que oferece a segurança que realmente precisamos ter. A paz que nós anelamos é a paz que só Jesus pode dar. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. Então nós carecemos dessa paz. O mundo hoje está carecendo dessa paz. E o mundo tem uma filosofia diferente, se prepara para a guerra para garantir a paz. Jesus não faz guerra para produzir a paz. Então Jesus diz: a paz que eu tenho para vocês não é a paz que o mundo oferece. A paz do mundo é passageira. A paz do mundo é como um vento. Pensa que tem paz e daí a pouco a paz foi embora. Mas quando nós lemos a palavra e entendemos o que Deus está falando conosco, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que no Senhor há solução para as pessoas que estão angustiadas, perseguidas, caídas, depressivas, amarguradas, seja qual for o estado. Deus é o nosso refúgio. Como diz o Salmo 46, no verso 1, Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então esse Deus não falha. Esse Deus não falha. Eu gosto muito da palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 59, que diz que a mão do Senhor não está encolhida. E rapidamente a tua mente já analisa. Se a mente de Deus não está encolhida, a mente de Deus está estendida. E por que que Deus já está ali com as mãos estendidas? Porque Ele já tem a bênção preparada para você. Ele já tem o que você precisa. Mas é interessante que, por outro lado, nós custamos a entender isso. Como é difícil. Às vezes a gente apanha, sofre, chora, vai procurar calmante, vai procurar um remédio para dor e etc., mas se esquece de buscar a pessoa do Senhor Jesus. Esquece, parece que é tão difícil dobrar os joelhos, parece que é tão difícil conversar com Deus. A palavra do Senhor diz, ó, vem a mim, vem a mim. Vem a mim quem? Todos. Todos quem? Cansados, oprimidos, abatidos. E qual é a promessa que o Senhor traz para nós? Eu vos aliviarei. Olha, para um pouquinho e pense. O que você está passando hoje? Às vezes você levou um dia angustiado. Às vezes você já está semanas vivendo angustiado. Cadê tua alegria de viver? Quem te deu a vida? Deus. Para quê? Para que você viva bem. Agora, vamos ser sinceros, você está vivendo bem? Ou você está vivendo oprimido, angustiado? Por outro lado, é assim que Deus quer que você viva? E às vezes a pessoa ainda diz assim, Deus me abandonou. Não, é um ser humano que se afasta de Deus. Deus nunca vai se afastar de nós. O ser humano se afasta e muitas vezes o ser humano não quer reconhecer que se afastou de Deus, perde a direção, perde as bênçãos, perde o controle da vida e culpa Deus. Deus não é culpado do mal que está sobre a sua vida. O maligno é que trabalha para destruir a sua vida. Jesus trabalha para desfazer as obras do maligno. Para quê? Para que você viva bem. Lá em Malaquias 3, no verso 11, a palavra de Deus diz assim, olha, por amor a você, eu destruirei o devorador. Agora não está dizendo que vai destruir as obras do devorador, vai destruir o próprio devorador. E quando você chega no livro de Apocalipse, você vai entender que o Senhor já está lá determinado, que vai chegar o dia que o inimigo vai ser preso para sempre. Prisão perpétua. Então a prisão perpétua, ela não existe só nos arraiais do homem, não. O Senhor já mostra ali que ele determinou uma prisão perpétua. Olha, sabe o que é isso? É um livramento que Deus tem preparado para nós, de vida eterna. Vida eterna. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Então Jesus leva você a uma segurança eterna. No Salmo 91 diz assim, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é isso aqui? O abrigo que se tem no esconderijo do Altíssimo é a nossa cidade de refúgio. O inimigo não consegue entrar ali no esconderijo do Altíssimo. E a própria palavra vem dizer, estamos no esconderijo do Altíssimo? Aí o Senhor diz lá no Salmo 91, praga alguma vai chegar à tua tenda. E se vier o mal, olha o que o Senhor está dizendo, eu darei ordem aos meus anjos, anjos do Senhor, ao seu respeito, a respeito de você, a respeito de mim, a respeito de cada um de nós. Veja, então se você está guardado no esconderijo do Altíssimo, você tem um anjo te guardando. É o Senhor quem está dizendo isso aqui. Não é invencionice, não. Não é doutrina de homem, não é vento de doutrina. Não, é o Senhor dizendo, eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Então a cidade de refúgio aponta para a graça de Deus. Graça de Deus. Você se lembra o como é importante a graça de Deus? Quando Paulo orou pedindo cura, 3 vezes orando pedindo cura, aquilo afligia a vida do apóstolo Paulo e era um espinho na carne, então era algo que atormentava a vida de Paulo noite e dia, dia e noite. Mas o Senhor chegou para ele e disse assim, Paulo, eu não vou tirar de você esse espinho na carne, não vou retirar de você essa angústia, esse sofrimento, mas eu vou te dizer uma coisa, a minha graça te basta, a minha graça te basta. É maravilhoso, porque Paulo entendeu aquela revelação de Deus para a sua vida e você depois, nunca mais, nas cartas paulinas, vai encontrar Paulo falando desse tal espinho da carne. Tem tanta gente até pregando hoje, inventando e falando coisas que a Bíblia não fala sobre esse espinho na carne. Espinho na carne é espinho na carne, é sofrimento, é alguma angústia, alguma perseguição, alguma tristeza que Paulo estava falando, mas não nos compete dizer se era cegueira, se era alguma outra coisa, não interessa. Deus não falou, então a gente não vai adivinhar. Se era para nós sabermos, Deus teria revelado na palavra. Então a gente não tem que inventar o que a Bíblia não está falando. Mas o importante é que Paulo entendeu o livramento do Senhor e nunca mais pediu cura sobre o tal espinho na carne. Sabe por quê? Porque ele creu que a graça de Deus seria suficiente para conduzi-lo a uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Sabe o que é isso? Jesus é o nosso refúgio. Se você está abrigado em Cristo, você está seguro. Se você está abrigado em Cristo, você é restaurado. Se você está abrigado em Cristo, a cada dia a tua vida vai sendo renovada. O Senhor trabalha na tua vida e depois trabalha através de você para mostrar ao mundo que hoje você é uma pessoa diferente. Tem luta? Tem. Mas em cada luta, o Senhor já está lá na frente dando a tua vitória, dando livramento, agindo de uma forma extraordinária, porque Deus tem o melhor para nós. O melhor. Coisa maravilhosa. Outra coisa, na terra a igreja é a cidade de refúgio. Porque quando você entra no santuário do Senhor, não é qualquer igreja. Você tem que saber que porta que você entra, para você ouvir a verdade, para você ouvir as coisas cristalinas de Deus que estão exaradas nas Sagradas Escrituras. Então você vai buscar na palavra. E não é qualquer um. Você não vai para o culto para inventar, para receber invencionice, para ouvir história da carochinha. Você não vai no culto para isso. Você vai no culto para adorar ao Senhor. E para com esse negócio de levar listinha para a igreja. Você fica tão preocupado em levar listinha para a igreja, né? E pedir isso, pedir aquilo outro, e você se esquece que está ali para receber. De antemão, Deus já está no culto para te abençoar, te abençoar. Mas as pessoas estão preocupadas. Outras pessoas vão para o culto, senta do lado de alguém que gosta de conversar, passa o culto todo conversando. Você ouviu muito o que a pessoa estava do teu lado falou para você, mas você ouviu o que Deus falou com você no culto? Talvez se perguntarem a você, olha, o texto que o pastor leu já foi uma bênção. Aí você vai perguntar para a pessoa assim, mas o pastor leu a Bíblia hoje? Por quê? Porque você não estava ligado no culto. Se você não está ligado, como é que você vai receber? Santuário não é lugar de conversar. Santuário é lugar de adoração. Adoração é você se despojar inteiramente nas mãos do Senhor. Isso é o santuário. E olha, esquece a listinha. Esquece. Quando você chega no culto, você vai adorar o Senhor. Você até se esquece dos seus problemas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você está adorando, esqueceu dos problemas. Mas Deus não se esqueceu do que você precisa. Não se esqueceu. Então Deus se agrada da sua adoração e a tua bênção, você sai dali e a tua bênção já está a caminho. O Senhor vai olhar para você e dizer, gostei do meu filho, gostei da minha filha, gostei do meu servo, gostei da minha serva. Eu sei o que eles estão precisando, eu vou derramar, eu vou surpreendê-los. Olha, eu vou dar mais do que eles me pediram. É a promessa do Senhor. O Senhor promete fazer em nossas vidas mais do que pedimos ou pensamos. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Mude de ideia, mude de vida, mude a situação. Procure a cidade de refúgio, que é Jesus, e aprenda a depender dele, porque na presença dele você vai estar abrigado no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz. paz que você está tanto precisando. Deus te abençoe.
Da sala do trono, Jesus, Jesus, pra onde eu irei, se só tu tens a vida, Jesus, Jesus.
Família Melodia, com este lindo louvor, ficamos por aqui com mais uma Igreja Cristo em Casa, terminando o nosso culto de hoje. Muito obrigado a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanhou, viu, através das ondas sonoras da Melodia. Tá? O pastor Eli Alves de Souza estará impetrando a bênção apostólica, encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje. Mas antes, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Senhor, como foi bom estarmos na tua presença, como foi bom realizar a tua obra, como foi bom poder entoar louvores a ti, meditar na tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Mesmo que ainda não consiga.